Pela primeira vez em 3 meses, o estado não tem nenhuma região em bandeira vermelha. Pelotas é incluída na última fase de testes de vacina chinesa contra coronavírus. Ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, anuncia aposentadoria.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6 horas 51 minutos, tempo seco com poucas nuvens em Porto Alegre, agora faz 21 graus. Pela primeira vez em 3 meses, o Rio Grande do Sul não tem nenhuma região em bandeira vermelha.
O governo do estado divulgou o mapa preliminar do distanciamento controlado com as 21 regiões em bandeira laranja, ou seja, risco médio para coronavírus. É a primeira vez desde 14 de junho que o estado não tem sequer uma região em bandeira vermelha, que significa risco alto para Covid-19 e uma série de restrições de atividades a mais. Em transmissão em vídeo, o governador Eduardo Leite lembrou que parte das 18 regiões que possuem a chamada cogestão poderão adotar protocolos de bandeira amarela, que significa risco baixo para coronavírus. São elas as regiões de Santa Maria, Novo Hamburgo e Cruz Alta, Santa Cruz. As demais em cogestão precisarão apresentar um acréscimo no protocolo encaminhado ao governo. Apenas as regiões de Uruguaiana, Bagé e Guaíba ainda não apresentaram o plano de cogestão. As regiões de Porto Alegre, Cruz Alta, Novo Hamburgo e Santo Ângelo são as únicas que não poderão voltar às aulas por não estarem há 2 semanas na bandeira laranja. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, 21 também em Caxias do Sul, 25 graus em Santa Maria e 18 graus em Pelotas e Rio Grande. A partir do fim da tarde de sábado, temporais devem atingir o estado, reduzindo o calor em todas as regiões. Já no domingo, as temperaturas não vão passar dos 24 graus.
Trânsito.
Tem trânsito ainda carregado na Avenida Castelo Branco, perto da rodoviária, para quem deixa Porto Alegre. E lentidão na alça de acesso da Castelo Branco e da Sertório para a BR-290. Além disso, movimentação de veículos um pouco mais pesada para os condutores que estão na BR-116, próximo ao aeroporto, na saída da capital. Outro ponto com movimentação mais intensa é a Bento Gonçalves, perto da Antônio de Carvalho. Ipiranga, no mesmo trecho, tem lentidão. Além disso, tem congestionamento na região de Gravataí, no entroncamento entre a RS-020 e a RS-118. Não há informação de acidente no trecho. Na BR-116, trânsito acentuado, mas sem acidentes, em São Leopoldo, perto da ponte sobre o Rio dos Sinos. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Uma operação realizada pela Prefeitura de Porto Alegre na Praça 15, no Centro Histórico, apreendeu nesta sexta-feira mais de 10 mil itens vendidos por ambulantes ilegais. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, foram apreendidas peças de vestuário, calçados, eletrônicos e artigos de antiquários, entre outros produtos. Ninguém foi preso. Desde o início do ano, a Prefeitura calcula que foram recolhidos mais de 62 mil produtos irregulares. Ainda nesta edição... Em última etapa de testes, vacina chinesa será aplicada em voluntários de Pelotas, no sul do estado.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Pelotas entrou na lista de locais que vão aplicar doses de teste da vacina Coronavac.
A candidata à vacina Coronavac, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, será testada em Pelotas, no sul do estado. A informação foi divulgada pelo governo do estado de São Paulo e confirmada pelo reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal. Segundo Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, a Anvisa autorizou a ampliação de 9 para 13 mil voluntários e de 12 para 16 centros, passando a incluir a cidade de Pelotas. A projeção da UFPEL é começar os testes o mais rápido possível. O processo está sendo coordenado por profissionais do Hospital Escola da Universidade. Segundo a professora Danise Oliveira, a expectativa é vacinar 1000 profissionais da saúde da região sul que trabalhem em locais que atuam no combate à Covid-19. A vacina está na fase 3 de testes, a última, antes da homologação e liberação. Questionado pela imprensa, o governo de São Paulo mantém a previsão de estar aplicando as doses na população até dezembro deste ano. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
E além de Pelotas, a mesma vacina é testada em Porto Alegre, no Hospital São Lucas da PUC. Também serão testadas no Rio Grande do Sul outras duas candidatas à vacina, da Universidade de Oxford, no Hospital de Clínicas, e da farmacêutica belga Janssen, ligada ao grupo Johnson & Johnson, no Hospital Conceição. O Rio Grande do Sul confirmou hoje mais 30 mortes pelo coronavírus. Agora o estado registra 4.574 mortes pela doença, com 183.115 casos. O percentual de recuperados segue em 92%.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 21 graus, 6 horas, 56 minutos e meio. Ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, anunciou a aposentadoria.
O pedido de aposentadoria foi entregue hoje ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que já comunicou o fato à presidência da República. Celso de Mello, ministro mais antigo da corte, vai passar para a inatividade a partir do dia 13 de outubro. A aposentadoria compulsória ocorreria no dia 1º de novembro, quando o decano completará 75 anos de idade. O substituto do ministro vai ser escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro nas próximas semanas. Celso de Mello também antecipou o fim da sua licença médica e retornou hoje ao trabalho após cirurgia para colocação de uma prótese no quadril. O afastamento inicialmente estava previsto para terminar amanhã, mas foi encerrado ontem. Com isso, o inquérito que apura a suposta interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal retorna para as mãos de Celso de Mello. De Brasília, Débora Cademartori.
O advogado Frederico Assef, que já representou o presidente Jair Bolsonaro e o filho mais velho dele, o senador Flávio Bolsonaro, foi denunciado pela Força-Tarefa da Lava Jato por peculato e lavagem de dinheiro. A denúncia ocorreu na investigação de um suposto esquema de tráfico de influência envolvendo escritório de advocacia e desvios na Fecomércio do Rio de Janeiro. Além de o Assef, mais quatro pessoas foram denunciadas, entre elas Orlando Diniz, ex-presidente da entidade. Jair e Flávio Bolsonaro não são investigados nessa operação. Em instantes, Estados Unidos passam de 7 milhões de casos de coronavírus.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
No mercado financeiro, o dólar fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,55. A Bolsa de Valores de São Paulo teve queda de 0,01%. O resultado foi influenciado pelas preocupações com a segunda onda do coronavírus, levando países a tomarem novas medidas de isolamento. O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira o encerramento das atividades do Hospital de Campanha do Ibirapuera a partir do dia 30 de setembro. O fechamento acontece 5 meses após a inauguração e se deve à desaceleração da pandemia no estado. A unidade tinha 22 pacientes internados até essa quinta-feira, que deverão receber alta até o encerramento das atividades. Os equipamentos do hospital serão doados para entidades assistenciais e unidades de saúde pública do estado. O Ibirapuera é o quarto e último hospital de campanha montado na cidade de São Paulo a ter as atividades encerradas. A estrutura tem cerca de 240 leitos de enfermaria. Os Estados Unidos passaram nesta sexta-feira dos 7 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins. A doença também causou 203.240 mortes no país, o mais atingido pela pandemia em números absolutos. Considerando todos os países, o mundo tem mais de 32 milhões de casos confirmados de contágios e mais de 980 mil mortos.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, logo mais às 8 horas.